está triste, disse Ibra após se aposentar do futebol. Eu acho que uma frase dessa é maravilhosa para começar um episódio que a gente fala de tristeza, né, cara?
Já começa... Puta que pariu, Ibrahimovic. Não é o Ibrahimovic que aposentou do futebol, é o futebol que aposentou do Ibrahimovic, né? Essa é a realidade, né?
É, tipo, o futebol ficou velho para ele.
Exato, exato. E, enfim, cara, é isso. A gente tem bastante coisa pra comentar, né? Porra, o momento chegou, né? O momento que a gente não esperava, né? Mas, enfim, Pedrão, muita coisa acontecendo, mas eu acho que esse episódio a gente pode dar uma focada legal aqui em futebol europeu. Afinal, acabaram, né? Todas as ligas europeias. A gente pode falar aqui, né, bater tabela a tabela, falar dos classificados, né, para cada competição. Depois a gente falar aí sobre a final da Conference League, que aconteceu nessa quarta-feira. A gente, né, reviver os nossos palpites de Europa League e comentar sobre a final. E também dar os nossos palpitecos aí para a final de sábado da Champions League. Enfim, se você veio aqui para ouvir sobre rodada do futebol brasileiro aí do fim de semana... ou, sei lá, Libertadores, talvez a gente comente alguma coisa, mas é mais focado em futebol europeu. Certo, Pedrão?
É isso, cara. E, inclusive, se vocês ficarem aí pra ouvir nosso palpite, é porque vocês querem ver a gente errar. Porque o nosso palpite é só pra gente ficar fazendo graça aqui, não que isso vai significar alguma coisa lá na frente, que a gente nunca acerta.
Nosso palpite é só pra quem a gente vai zicar, né? Essa é a realidade.
É pra ver quem vai perder.
Exatamente, exatamente. Então, seguindo o exemplo do glorioso Eduardo Bauerman, né? A gente dá o palpite aqui pra você poder ir mandar bem nas bets aí, que é a nossa função aqui, que no caso, quem a gente apostar, vocês apostam o contrário, que vai dar bom. Pedrão.
É isso, patrocinem a gente.
Patrocinem a gente. Pedrão, antes de começar o episódio dessa semana, queria pedir pro pessoal aí seguir a gente nas redes sociais. Cara, eu tenho, Pedrão, colocado aqui a cada episódio uma interação aí. Então, pra você que tá ouvindo no Spotify, eu geralmente tô colocando uma pergunta aqui pra ter resposta ou uma enquete. Então, dá uma olhadinha aí. Eu confesso que eu não sei dizer muito bem aonde que aparece, né, essas paradas no Spotify. Mas eu faço e deixo aí disponível pra vocês, né? Lembrando também que aqui na descrição do episódio tem as redes sociais minhas, tem as redes sociais do Pedrão... as redes sociais, obviamente, do Sansão e também o grupo de WhatsApp, né, Pedrão? Então, se você é um ouvinte, gosta aqui da nossa linha editorial, gosta do papo que a gente tem, pô, cola lá no grupo pra gente trocar ideia, falar de futebol, que é o que a gente gosta pra caramba, né, Pedrão? Mais alguma coisa que você quer acrescentar antes da gente entrar na pauta?
Pô, só falando que mês de julho, como o mercadinho é agitado, provavelmente lá no Instagram vamos ter mais interações, né, cara?
É verdade, é verdade. Vamos ter bastante. Inclusive, tem coisa que a gente esqueceu de colocar na pauta, Pedrão, só, né? Que aconteceu nessa quarta-feira.
Não, acho que a gente pode... não precisa falar disso.
Acho que a gente pode até começar por ela antes da gente falar das ligas, né? Porque
cara, deixa isso pra lá.
Que tá mais chamando atenção, né? O mercado do futebol está em polvorosa porque Lionel Messi foi oficializado pelo Inter Miami, cara, da MLS. Uma transferência curiosa, né, cara? Assim... confesso que eu achava que o Messi toparia até por mais dinheiro, né? Foi um contrato de 60 milhões aí por temporada. Eu não sei nem o que dizer, né, cara? Messi indo pro MLS, eu vou deixar pra você, né, cara? Um barcelonista nato aí, dá seu depoimento e depois eu falo, cara. Eu tô precisando até raciocinar aqui agora, que eu acho que agora caiu minha ficha.
Cara, a gente falou do Ibra, né, e a gente pode até usar o exemplo dele, que por volta dos 35 anos ele foi jogar MLS, e depois até voltou pra Last Dance no futebol europeu, né, cara?
Sim.
A gente tava até conversando antes de iniciar o episódio sobre isso, e eu acho que a passagem do Messi vai ser muito sobre isso, né, ele vai jogar um tempo ali nos Estados Unidos, depois volta pra fazer uma última dança ali no futebol europeu pra encerrar a carreira. Mas pelo momento que o Messi está vivendo, eu acho que faz sentido a escolha dele. Não teve bons momentos no PSG e a torcida não acolheu o cara. Então acho que é um momento para ele esfriar um pouco a cabeça, aproveitar a família e vamos ser sinceros, né? Dinheiro o Messi tem. E na própria declaração dele ele fala, né, cara? Que dinheiro da Arábia era uma grana que nem ele sabia se precisava de tudo aquilo, cara.
Sim, né? Dizem aí que era uma proposta de... 1 bilhão, né, 1 bilhão de euros por duas temporadas, né, cara, é muita grana, é bizarro, assim, mas, Claro que assim, a gente não tem como falar de competitividade na MLS. Óbvio que assim, acho que dá pra gente falar que é um nível um pouco acima do sauditão, né, Pedrão? Mas assim, também não é um nível muito alto e tal, né? Mas assim, de tudo quanto é forma, eu acho que pelo menos a MLS tem uma repercussão internacional um pouco mais interessante do que a MLS, do que o Campeonato Saudita, né, cara? Então, eu tô muito contigo, assim, né? Você falou aí, a gente tava comentando, né? Eu acho que ele tá dando aí 2 temporadas para o Barcelona se reestruturar para recebê-lo, né? Daqui 2 temporadas para uma última temporada aí de aposentadoria para terminar em alto astral que ele merece, né? Pra caramba. Até porque, né, Pedrão, tem muita gente aí já. Porque, pô, os fãs do Cristiano Ronaldo não perdem a oportunidade, né? Colocando a foto do Cristiano Ronaldo com 35 anos na Juventus, né? Botaram um jogo lá que ele marcou 4 gols e tal. E colocaram o Messi, né? 35 anos, fechando com o Inter Miami. Só que a galera esquece
Podiam
que
ter
eu.
colocado ele ganhar na Copa, né?
É, então, exatamente isso que eu ia falar. A galera esquece que com 35 anos o Messi estava levantando a taça da Copa do Mundo, né? E o Cristiano Ronaldo coringando na mesma Copa, inclusive.
Cristiano Ronaldo sendo eliminado pro Ajax e pelo Lyon na Champions League.
É, pois é. Então, assim, cara, eu acho que primeira coisa que eu queria dizer é que a camisa do Inter Miami é muito bonita e agora é mais uma desculpa para eu comprar essa camisa. E, cara, assim, eu acho que vai dar pra gente acompanhar um pouco mais de perto. Eu acho que vai ser bom até pra MLS, né? Levantar esse holofote nesse momento e tal. Mas, enfim, em termos como que eu posso? Poesia do futebol, não é um dos melhores caminhos. Mas a gente fica nessa esperança do Last Dance ali pra, quem sabe, levantar mais uma, né? Orelhuda com o Barcelona, que seria uma baita história, né, cara?
É, cara, e é mais um sonho que o Messi vai poder registrar na carreira dele, né? Jogar ao lado do Jean Mota. É,
Claro,
até
né?
porque em questões de futebol a gente fala que a MLS é um pouco maior, até porque o Jean Mota tá nos Estados Unidos e não na Arábia, né? A Arábia
Exatamente.
tem só o Cristiano Ronaldo.
Lá nos Estados Unidos também tem o Brenner, né? Grande Brenner, atacante aí de São Paulo, aí, muito bom jogador. Onde também tinha Luiz Araújo, né? Antes dele vir pra pacata Liga Brasileira aqui, né? Então, enfim, o Messi foi jogar ao lado dos craques do tamanho dele, né? Essa é a real.
Literalmente do tamanho dele.
Literalmente do tamanho dele. E Pedrão, já que a gente tá falando de Messi, né, cara, eu acho que a gente vai fazer aquele overview das ligas aqui, olhando um pouco a classificação, não a classificação inteira, mas para onde que vai cada time aqui. Eu acho que a gente pode começar pela Liga, né, cara, já que a gente começou falando de Messi e tudo mais. Eu vou falar primeiro dos rebaixados e aí depois a gente discute ali os times que estão indo para Champions, para Europa League e para Conference, né, cara? Em La Liga foram rebaixados Valladolid, né? Time do Ronaldo, né? Tem o Ronaldo como dono. O técnico, né, do Valladolid é o ex-técnico do Cruzeiro, inclusive, né? Enfim, Valladolid que tá nessa gangorra eterna, a torcida tá meio puta com o Ronaldo, né? Apesar do time ter se equilibrado financeiramente, ainda não se consolidou, né, em La Liga. Enfim, junto do Valladolid foi o Espanhol e o Elche, os dois rebaixados aí, né, da La Liga. Pedrão?
Cara, vamos ser sinceros aqui, famoso foda-se, ninguém liga pro Real Valladolid, até porque o escudo deles mudou e ficou terrível. O espanhol, não ligo pro espanhol, até porque é rival do Barcelona. E o
Assim
meu
como a
único.
Europa também não liga para o Campeonato Espanhol, né? Isso é real.
Caramba, cara, que profundo.
Crítica social
E
foda, tá ligado?
o meu único pesar nessa zona de rebaixamento é o Valencia não ter caído também depois do que eles fizeram com o Vini Júnior, cara.
Ah, sim, puta. Sim, cara. É foda. Deveria, né, cara? Mas infeliz. O Valencia aqui há algum tempo já tem flertado com rebaixamento, né, cara? É um time que recentemente. Enfim, teve um baita investimento lá. Muitas pessoas apostavam no Valencia como uma potência, assim como o Atlético de Madrid, mas não se consolidou, né, cara? E, enfim, agora o que resta pro Valencia é isso, né? Ocupar as manchetes do campeonato como time racista. É o que
E é o
restou.
que eles merecem, né, cara?
É o que eles merecem, exatamente. Pedrão, Conference League foi o Osasuna. O Osasuna, inclusive, que foi pra final da Copa, né? Da Copa da Espanha
Do rei.
contra o Real Madrid. Enfim, acho que Conference League é bom, né? O Osasuna é um time que tem mostrado um futebol ousado, né, cara? Um time relativamente pequeno, mas tem tentado mostrar um futebol diferente, cara. Eu acho que tá bom. E eu ouso dizer aqui que pode até surpreender ano que vem na Conference League, cara.
Cara, eu também acho, é um time que joga em transição rápida, né? Então, é um time interessante, cara. Inclusive, quando jogou com o próprio Barcelona, deu muito trabalho, cara.
Sim.
Chega a ser bizarro, né? A gente vê o Osasuna em sétimo lugar com 53 pontos e o Barcelona com 88, né?
Sim.
Mas é isso, cara.
Não tem que.
Foi um baita campeonato do Osasuna e por boa parte do campeonato eu achei que quem ia pegar essa vaga era o Atlético Bilbao.
Sim, né? Foi os dois, a grande disputa aí. Na verdade, assim, do quinto ali até o Bilbao, né? Foram muitas alternâncias, né? Durante todo o campeonato. Mas, enfim, eu acho que no final se desenhou os times que, pelo menos ao longo dos últimos anos, têm se consolidado mais em relação ao estilo de jogo e tudo mais, né? Porque para a Europa League esse ano foi o Betis e o Villarreal, né? O Betis que já vem de algumas boas temporadas, né, Pedrão? É um time que tá em, assim, eu não sei dizer, eu acho que não tá em construção, já é um time construído, tá um time em consolidação, né? O Villarreal que, pô, recentemente semifinal de Champions League e tudo mais. Dois bons times, cara, para a Europa League do ano que vem.
É, né? Ganhou tipo até uma Europa League em cima de um time pequeno aí da Europa, né, cara? O Betis,
Ai, ai, ai.
inclusive, que assim como o Osasuna, é um time que joga em transição muito bem, cara. E tem aquele moleque lá do Fluminense, é Vinícius, né? Caio Vinícius, alguma coisa
Eu
assim.
já vejo aqui, segue aí.
Então, cara, é um time que realmente surpreendeu nesse campeonato, vem de uma Copa do Rei. E o Villarreal que, cara, temporada foi separada em duas partes, né? O começo de temporada, que era quando estava na Conference, e a partir do momento que cai na Conference, começa a jogar bem na La Liga. E até que terminou bem na competição, indo para a própria Europa League,
Sim.
podendo virar um novo Sevilla aí, hein, cara. Vai para a Champions, cai para a Europa League e ganha a Europa League.
O problema é o projeto eterno do Sevilla de ganhar a Europa League e se classificar para Champions para ser eliminado na fase de grupos e ficar nesse ciclo eterno, né, do Sevilla. Enfim, é o Luis Enrique, tá, o garoto aí do Betis. Time do Betis que
Ainda bem que eu passei perto, hein?
é ano
Caio
pa
Vinícius.
ano passado o Betis foi campeão da Copa do Rei, né, Pedrão? Então é um time interessante, cara, de acompanhar. Vamos ver como se desdobra nos próximos anos, né? E os quatro classificados aqui para a Champions League, além do trio tradicional Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid, a gente tem a Sociedad, né, Pedrão? Finalmente conseguindo chegar à Champions League depois de muitos anos, né? E o Real Sociedad que já vem de duas ou três, se vacilar até quatro boas temporadas em La Liga, mas que acabava não conseguindo alcançar ali a Champions, né, cara? Mas chegou. E eu, assim, é muito difícil a gente falar sobre trabalho, porque a Champions a gente sabe que o nível técnico é muito alto, os times têm muito investimento, mas eu gosto muito do futebol da Sociedad, né, cara? E eu acho que, pô, tem tudo para aprontar, assim, sabe? Aprontar ali na fase de grupos, de repente se pega um grupo acessível, pode passar de fase e até dependendo ali do time que pega, pode conseguir até avançar mais fases, assim, né? Enfim, acho um time interessante, gosto do tipo de futebol que a Sociedad pratica. Vamos ficar de olho, cara. É um dos times que vale ficar bem de olho aí na próxima edição da Champions League.
Inclusive, se a gente pegar a temporada de janeiro pra cá, eu acho que dentre os quatro que foram pra Champions, é o que praticou o melhor futebol, cara. Real Sociedad, sem dúvidas, no Campeonato Espanhol, foi a equipe que jogou o melhor futebol de janeiro pra cá, cara.
É o
Então é um time que
dinizismo,
tem
né,
muito a
cara?
evoluir. Pô, é o dinizismo da Europa, é um time que joga bem diniz, cara. Você vê
Total.
o contra-ataque que eles jogaram contra o Barcelona, tá maluco.
Até o próprio jogo ali contra o jogo contra o Manchester United, né, cara, na Europa League foi um baita jogo, né? Enfim, é um bom time. Eu por bobagem acabou tropeçando, né, cara, na Europa League. Mas assim, volto a dizer, apesar de tudo isso que eu falei, eu acho que é um time que pode dar trabalho no ano que vem. Principalmente se acaba pegando um grupo de times ali com futebol mais reativo, a chance de conseguir emplacar uma fase de oitavas assim é muito grande, né?
Sim, total, cara. E Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid, eu acho que é chover no molhado, né? Eu
Sim.
acho que a única coisa que dá para destacar aqui é que o Barcelona terminou em primeiro, ou seja, não vai cair no mesmo grupo do Bayern de Munique.
Que é o mais importante nesse momento, né? Mas vale lembrar, né, Pedrão?
Cara.
A gente tem olhado o Barcelona pelo prisma das competições europeias, que não foi uma boa temporada, mas o Barcelona fez uma La Liga consistente, né, cara? Isso é indiscutível. E eu acho que a missão do Barcelona nesse mercado, principalmente agora com o Messi indo pro Inter Miami, é conseguir construir um bom banco, né, cara? Porque o Barcelona só não foi melhor nas competições europeias porque sofreu com lesões, né, cara? Então precisa de ter, obviamente, não jogadores no mesmo nível técnico, mas que consigam substituir à altura, né, os titulares, cara. Claro que, pô, é difícil você falar de um titular com a criatividade do Gavi, é difícil você falar de um, sei lá, de um titular com a qualidade do Lewandowski no ataque, mas você precisa de caras que sejam competentes quando estiverem no lugar deles, né? Porque senão vai ser mais uma temporada difícil, né, cara? E, de novo, aproveita que o Messi não veio e agora é hora de ser inteligente e fazer um bom mercado, cara.
É, cara, inclusive os nomes que circulam por aí são nomes bem interessantes. Falam que inclusive o Gundogan tem um acerto verbal com o Barcelona e é um nome que muito agrada, hein, cara. Eu acho que ele tem uma qualidade ótima para jogar ali no meio de campo do Barcelona, cara.
Cara, óbvio, né? Pô, a gente tá falando do. Pô, se o Gundogan não tiver qualidade para jogar no Barcelona, quem vai ter, né, cara? O cara tá sendo extremamente decisivo aí nessa parte final da temporada do City. Mas eu acho que toda essa questão do Gundogan, cara, vai depender muito da final da Champions, assim. Eu acho que eu tendo a acreditar que ele renove com o City se conquistar aí a tríplice coroa, cara. Acho muito difícil ele sair. É, tanto ele quanto o Bernardo também, que foi ventilado aí enfim, no mercado do Barcelona.
Acho loucura o Bernardo ir pro Barcelona, cara.
Eu acho loucura qualquer um dos dois, sabe? Eu entendo que o Gundogan já é um pouco mais velho e tal, mas assim, eu acho loucura qualquer um dos dois. Principalmente se ganhar Champions, assim. Acho que não tem nem condições. É um time que, se conseguir esse feito, que é um feito principalmente na Inglaterra, só foi conquistado pelo Manchester United há muito tempo atrás. É um feito que, pô, você precisa manter esse time, assim, sabe? Eu acho que até os caras vão ficar meio sem jeito de sair, tá ligado?
Ou não, cara, depende muito. Eu acho que, pô, cara, para um jogador jogar no Barcelona ou jogar no Real Madrid, é como se você chegasse no ápice da sua carreira. Então, vai muito da perspectiva do jogador, sabe? Eu acho
Sim.
que o Lewandowski, por exemplo, ele vivia um ótimo momento no Bayern de Munique, mas teve a oportunidade de jogar no Barcelona e não deixou de fazer isso, cara. Depende muito do que o Gundogan quer na vida dele, sabe?
Sim,
Se ele
sim.
quer perspectiva de carreira, fica no City, porque time melhor não tem.
E antes da gente passar aí, né, Pedrão, para falar de Bundesliga, cara, eu queria falar do Real Madrid, né, que tiveram algumas saídas aí, chegadas também, né? Teve a saída do Benzema e do Hazard, né, cara? Benzema indo para a Arábia Saudita e o Hazard ficando livre no mercado, né? Nesse momento. Tiveram outras duas saídas. Me lembra os nomes, Pedrão, que me fugiu agora da cabeça?
Mariano Dias. E, putz, cara, que branco que deu agora, hein? E
Enfim.
Asensio.
Asensio, isso, perfeito. Asensio vinculado no PSG, inclusive. E ter oficializada a chegada do Bellingham, né, cara? Então a gente. Enfim. Tem um mercado interessante, Barcelona reduzindo bastante sua folha salarial, né, cara? Saindo até então seu principal jogador, acho que agora mais do que nunca o Vini Júnior é o principal jogador do Real Madrid, né, cara? E olho muito aberto para essa vaga de centroavante, né, Pedrão? Pra gente ver quem que vai preencher essa vaga de centroavante do Real Madrid. E
Cara,
sobre.
seria muito pica o Kane no Real Madrid, né?
Pô, cara, seria. Puta, é foda falar isso, mas assim, eu quero muito que o Kane venha pro United. Ele é a peça que falta nesse time do United. Mas eu acho difícil competir com o Real Madrid, cara. Ainda mais o time que já tá ajeitado. Ele chegaria só pra consolidar e assim, o potencial de títulos e tal que o Real Madrid vai oferecer pro Kane. Mesmo o United muito bem estruturado, com um time muito bom, a oferta do Real Madrid é muito maior do que a do Manchester United, né, cara? O Manchester United tem concorrentes muito mais à altura, até mais competitivos do que o Manchester United, né, cara? Eu acho
E
que.
na moral, se eu tenho o Real Madrid e o United, eu que tenho uma identificação com o Tottenham, assim, eu ia escolher o rival ou ia jogar no maior time da história do futebol?
É que não é diretamente um rival, né? Igual a galera falou sobre o Kane possivelmente pro Chelsea. Aí eu acho que seria mais tenso, assim, que aí é da mesma cidade e tal, né? Mas enfim, eu acho que se o Real Madrid entrar na disputa, leva, assim, indiscutivelmente, né? O Kane. Vamos ver, né? O Manchester United, primeiro de tudo, precisa definir seu dono, né, cara? E que não definiu ainda. E, Pedrão, a última coisa de La Liga, fim da era Simeone?
Cara, já tinha que ter acabado. Eu odeio o Griezmann por ter prorrogado isso, cara.
Será
O
que ano
Griezmann tá
que.
jogando pra caralho e deixou de novo o Atlético de Madrid na Champions.
Quanto tempo será que vai demorar pra gente, ano que vem, falar o fim da era Simeone?
Cara, fase de grupo. Eles não passam da fase de grupo de novo.
Vamos ver.
Cara, só um destaque aqui pro Real Madrid, que você lembrou, né, das chegadas. Pô, cara, interessante o mercado que o Real Madrid vem fazendo, que os caras trouxeram simplesmente o Bellingham e trouxeram de volta o Brahim Dias, né, que fez uma baita temporada no Milan. Então, é um mercado para se ficar de olho, falar da volta do Hakimi também. Cara, interessante o mercado do Real Madrid.
Sim, né? Renovando. E até a parada do Kane chegando no Real Madrid é bem interessante, porque vale lembrar que o Real Madrid comprou o Endrick, né? Que é o jovem, né? Eu vi gente especulando o garoto do. O Julian Álvarez, né, cara? Mas não faz muito sentido visto a grana que o Real Madrid pagou no Endrick, né, cara? Então, imagina um Kane chegando para ser essa referência pro Endrick, né? O Kane jogando aí 4 temporadas, né? Pelo Real Madrid e preparando o Endrick para depois o Endrick ser esse centroavante ali que o Real Madrid precisa, né? Então é um mercado de transição, né, Pedrão? Muitos jogadores jovens, né? Principalmente depois daquele time histórico, né? Que ganhou várias e várias Champions League. Então a gente tá falando aí de Tchouaméni, de Camavinga, né? De Bellingham, agora que deve ser o novo trio de. Olha esse trio de meio-campo, cara. E a gente falando de um possível
E ainda tem o do
ataque.
Valverde, hein?
E a gente falando de um possível trio de ataque com Vini Júnior, Rodrigo e Endrick, sendo o Valverde ainda podendo entrar em qualquer uma dessas funções aí, cara, do meio pra frente. Então, é um
Eu odeio o Real
timaço.
Madrid, cara.
É foda,
Eu
bicho, é
odeio o Real
foda.
Madrid.
É
Cara, só
difícil.
pra finalizar a La Liga de um momento triste, né? Vamos falar de uma despedida triste, né? Que foi do fisioterapeuta com o Hazard. Eu acho que o Hazard tem mais intimidade com o fisioterapeuta do Real Madrid do que com a esposa dele.
Pô, bicho, tá maluco, tá maluco. É, cara, o Hazard, acho que assim, ele é o maior case de fracasso estupendo do futebol, cara. Pela pompa que ele chegou, ele era para ser, enfim, bizarro, bizarro, bizarro. O caso do Hazard vai ser lembrado por anos e anos e anos, cara. Pois bem,
É
Pedrão,
isso, cara.
vamos pular pra Bundesliga então. Eu vou passar tudo aqui direto, então a gente vai fazendo os nossos highlights depois, né? Na Bundesliga foram rebaixados o Schalke e o Hertha Berlin. São times que têm nomes tradicionais aí, né, Pedrão? Para quem acompanha o futebol europeu. Assim como o Stuttgart, mas o Stuttgart ainda vai, né, para aquelas eliminatórias, né, que tem, com a possibilidade do Hamburgo subir, né? Porque vai enfrentar
É o
também.
Hamburgo.
Esse playoff aí de. Enfim. É porque o 16º pega o terceiro colo. Enfim, cara, é uma bagunça a Bundesliga. Mas, enfim, os três rebaixados a gente tem classificados para Conference League um velho conhecido seu, o Eintracht Frankfurt, né, cara? Para Europa League a gente tem o Leverkusen com uma baita campanha, principalmente depois da chegada do Xabi Alonso como técnico, né, cara? O time deu uma baita subida, tava embaixo disputando o rebaixamento, subiu, conseguiu classificação para a Europa League, né? E o Freiburg, que por muito pouco não foi para Champions League, né, cara? Mas os dois times aí classificados para Europa League. O Freiburg tem um futebol interessante, cara, e é pouca mídia, mas é um time interessante para acompanhar para as próximas temporadas. E os quatro classificados aí para Champions League, né? O Bayern, né? Bayern de Munique campeão, né?
Ufa.
Da Bundesliga, Borussia Dortmund, né? O nosso querido pipoqueiro, o Leipzig e o glorioso Union Berlin, que a gente já comentou aqui algumas edições para trás.
É, cara, o Leipzig que se consolidou, campeão da Copa da Alemanha, fez uma boa campanha. É um time que a gente não sabe muito o que esperar, né? Igual todos os outros times da Red Bull. O Borussia, me recusa a falar do Borussia aqui. E Bayern de Munique, cara, ficou em primeiro lugar. Do graças a Deus que o Bayern de Munique ficou em primeiro lugar. Dessa vez eu vou vir aqui com humildade e falar: eu não quero o Bayern de Munique enfrentando o Barcelona de novo, cara. Tenho pavor disso.
E vale lembrar, você comentou da Copa da Alemanha, né? O Leipzig virou bicampeão, né, da Copa da Alemanha com gol do Nkunku, né, que tá saindo pro Chelsea, e do
Uma baita
Szoboszlai,
assistência no segundo gol.
também, que tá saindo também do Leipzig, né? Então, dois caras aí que estão deixando o Leipzig, marcaram gols, e eu acho que isso é um pouco da tônica do que você falou, né, Pedrão? Que esperar, porque assim, é um time que é muito bom, mas a gente sabe que cada mercado, o Leipzig muda muito, porque é um time feito para mercado mesmo, né, cara?
Cara, é tudo estratégia. Eles venderam. O Timo Werner jogou muito, venderam por uma grana, chegou a grana. Timo Werner não jogou bem no Chelsea, voltou. Nkunku joga muito, vai pro Chelsea, não vai jogar nada, vai voltar. E a grana vai entrando, e Red Bull vai ficando bilionário, entendeu? É tudo
Mas
uma estratégia.
é isso aí mesmo. Enfim, sobre Bundesliga, acho que não tem muito o que comentar. A gente já falou no último episódio, né, Pedro, sobre a pipocada do Borussia. Acho que tá mais aprofundado lá. Então acho que a gente pode pular pra Eredivisie aqui também, né, mais rapidinho. Eredivisie,
Pô, cara, eu deixei a bola quicando pra você chutar pro gol.
eu não chutei, cara. So sorry. Eu tô com sono. Me dá um desconto.
Pô, cara, o único time que eu não citei aqui foi o seu Union Berlin, pra você falar do Union Berlin.
Cara, eu não vou. Quem não sabe o que é a União Berlim, infelizmente, não é nesse momento que vai saber, porque a União Berlim não é sobre saber, é sobre sentir. Entendeu?
Pô, gostei.
E se você não sentiu o que é a União Berlim ainda, no ano que vem você saberá a cada jogo da Champions. União Berlim, que primeira vez na história se classificando para a Champions League também, né? Então, assim como a Sociedad, que estava muito tempo sem se classificar, União Berlim aí também classificando a primeira vez. Bem interessante de acompanhar. Eredivisie, Pedrão, Feyenoord classificado para Champions League, PSV classificado para Europa League, Ajax classificado para Conference League e o AZ que se classificou aí para as eliminatórias, né, a fase pré da Conference League. Enfim, eu não vou nem perder meu tempo aqui falando sobre os rebaixados da Eredivisie, que foda-se, né? Mas é isso.
Ninguém conhece essa
Ninguém
bosta.
exatamente.
Só acho ridículo a Eredivisie ter menos vagas para Champions do que a League One, tá? Só acho isso um absurdo, até porque tem times melhores. O PSV vai jogar eliminatórias para Champions League, né?
Não, joga com joga. Ah, não, é isso aí, qualificatórias da Champions League, verdade. Deveras.
Pô, cara, é um outro time que a gente não sabe o que esperar, porque tem o Xavi Simons, que fez uma baita temporada. E provavelmente vai sair, né, cara? Então,
Grande
é um
Xavi
time
Simons.
interessante que joga um belo futebol, cara, o PSV. É um time para ficar de olho.
Sim, cara. A gente falou aqui já, né, Pedrão, alguns episódios atrás aí sobre esse grande time, né, que é levado pela grande dupla, aquela dupla que todo torcedor do
Ai, meu Deus.
Barcelona ama, né? Xavi, Simons e Luke de Jong, né? Os feras aí do rolê. Mas, cara, uma temporada estranha, né? Esse processo de transição, principalmente do Ajax, né, Pedro? Que a gente, nas últimas temporadas, sob o comando até do Ten Hag, né? Foi protagonista por muitos anos na Holanda e até na Champions League também, né, Pedro? Futebol envolvente e tal. Esse processo de transição, muitos jogadores saíram, time em reconstrução, terceiro colocado, né? Pô, mas é legal porque a gente consegue enxergar, por exemplo, como você falou, o PSV ou até o próprio Feyenoord, né? Tem crescido aí ao longo das últimas temporadas. São times interessantes surgindo da Holanda, cara, pra gente ficar de olho.
Até o AZ, né, cara? Infelizmente teve cenas lamentáveis na eliminação deles pro West Ham, mas é um time que vem crescendo, cara. Tem uma base muito boa, inclusive meteu 5-0 no Barcelona sub-20. É um time promissor, cara, para os próximos anos.
É isso aí, só queria dizer que tem um time aqui no, no, na Eredivisie que chama Excelsior. Apenas isso.
Pô,
Pois
legal,
bem,
cara.
Pedrão, vamos pular aqui para a Série A. Eu só queria dizer também sobre a Ligue 1. A Ligue 1 tem mais vagas por conta daquele coeficiente da Europa, lá da Confederação Europeia. Foda-se, esqueci o nome da porra do nome agora aqui. A UEFA. Muito obrigado, né? Minha
Nem vou
voz.
falar onde a UEFA tem que jogar essa pesquisa.
Então, é porque assim, por mais que não pareça, né, a Ligue 1 teve bastante representante nas fases agudas da Champions League nos últimos anos, né? Afinal, a gente teve o Lyon esses tempos atrás aí, tava bem, né, também disputando aí. Enfim, infelizmente é isso. Esperamos que mude, né? Principalmente porque
Máfia.
o PSG está se reestruturando aí, né, cara? Já a saída do Messi, muito se fala sobre a possível saída do Neymar, então acho que talvez até diminua as vagas aí ao longo dos próximos anos para a Ligue 1. Pois bem, vamos falar de liga que importa aqui, vamos falar sobre a Série A, né, cara, do campeonato italiano. Enfim, rebaixado Sampdoria, Cremonese e Verona, foda-se, ninguém se importa.
Pô,
Eu
cara, a
que.
Sampdoria ser rebaixada é muito triste, viu?
Triste pra quem, cara?
Pô, cara, eu jogava no Boba Pet com a Sampdoria quando era
Grande
pequenininho.
Sampdoria. Isso, mas é só bomba pet mesmo, né? Pois bem, ó,
Tô
vamos lá.
saudades.
Juventus ficou com a Conference League, né, cara? Depois de ter aí a sua punição, né? Perdeu 10 pontos em relação a sua pontuação de fato, né? Vale dizer que a Juventus tinha a segunda melhor campanha do campeonato, né? E aí, enfim, perdeu os pontos, caiu bastante, ficou. Ainda conseguiu ficar com a Conference League, né? Tava disputando com a Fiorentina, né, cara? A Fiorentina que foi pra final da Conference League e acabou perdendo aí pro West Ham. Então, enfim, a Fiorentina vai ficar sem vagas europeias. Pra Europa League, a gente vai ter a Roma e a Atalanta, né, cara? A Roma aí que também perdeu, né, a final da Europa League. Atalanta, velha conhecida, e os quatro classificados aí pra Champions, né? A gente tem um time mágico do Napoli, né, cara? 90 pontos, maravilhoso. Temos a Lazio, que fez uma baita campanha também, um bom time, cara. O problema é que a Lazio não consegue engrenar em Champions League, né? É uma loucura, né, Pedrão? Mas é um bom time. E aí a gente tem Inter e Milan de novo, né? Disputando aí a Champions. Acho que o lado italiano tá bem representado nas competições europeias ano que vem, hein, cara.
É, cara, primeiro eu vou começar pelo Milan, cara, que renovou com o Rafael Leão e apesar de ter perdido o Brahim Dias, é um time que conseguiu renovar com a sua maior estrela, né, cara? Conseguiu driblar os grandes centros do futebol de hoje, que é a Inglaterra, a Espanha, e renovou com esse jogador, cara, que é muito importante para a marca do Milan e também é muito importante para continuar sendo um time competitivo. Então, se a gente fala que o Milan chegou na semifinal da Champions, ano que vem também pode brigar por alguma coisa, cara.
E vale
É,
dizer,
Inter de
né, que
Milão.
antes de você passar para Inter aí, Pedrão, o Milan demitiu, né, o Maldini, né, cara, da diretoria ali, né, de futebol e tal. Parece que rolou um entreveio ali entre os donos do
Loucura.
Milan e o Maldini, né, cara. Enfim, parece que também o Maldini tava querendo mandar o Pioli embora. Enfim, tretas políticas à parte, né, o Milan, enfim, vai entrar na próxima temporada aí sem o Maldini aí como seu diretor esportivo.
É loucura, cara, porque tem aquela frase, né? Enquanto o Maldini estiver no Milan, o Milan viverá. Então,
É,
triste.
pois é.
Inter de Milão, cara,
Problema é que
eu
os
vou
clubes
pular
hoje em dia
aqui.
têm donos, né, Pedrão? Esse é o problema.
É, então, torcedor, infelizmente, não tem mais voz, né, cara? Você, como
Exatamente.
torcedor do United, eu sempre vou reforçar isso.
Sim, exatamente. E os torcedores do
Cara,
Vasco também.
mas o Vasco merece. Cara, eu vou pular Inter de Milão e vou pra Lazio aqui. É, a Lazio que vem fazendo ótimas campanhas nos últimos anos, e é aquilo que você falou, né? Não consegue firmar como campeão. Infelizmente não tá firmando, mas é um ótimo time, cara.
Olha, a gente tem visto, né, esse processo de transição da Juventus aí com problemas financeiros e tudo mais. Então, os outros times italianos têm conseguido se mostrarem competitivos, né, cara? Eu acho que vale a pena ficar de olho na Lazio. É um time interessante, acho que para os próximos anos aí pode ser um time que dispute com mais afinco o título, né? Que esse ano, de fato, o Napoli não deu nenhuma chance, né, cara? Mas enfim, esse time aí da Lazio, né, cara, que é comandado pelo Immobile há muitos anos já como um dos principais goleadores, né, cara, da temporada europeia. Então, enfim, é um time para ficar bem de olho. Eu gosto muito da Lazio porque a Lazio tem a relação com o Hernanes e tudo mais, e eu gosto bastante.
É, cara, eu sou mais a Roma por conta de Special One, que infelizmente não foi tão especial na final da Liga Europa, né? Mas logo falaremos disso.
Sim, e a última coisa antes da gente terminar aqui o campeonato italiano, né, Pedrão? Que o técnico, né, do Napoli, né, cara, ele saiu do Napoli, já tava meio que acertado, né, dele sair do Napoli ao final da temporada. E depois de uma temporada tão mágica, né, o Spalletti aí deixou o comando do Napoli. Então, vale ficar bem de olho pra gente ver quem vai comandar esse time no ano que vem, né, cara, porque é um time extremamente promissor. Eu não ouvi falando nada ainda de especulação mais direta sobre possíveis saídas, né? A gente sabe que os maiores alvos são Osimhen e Kvaratskhelia, né? Os principais jogadores. Mas é um time que joga muito certinho, né, cara? Então vamos ver como esse time vai ir pro ano que vem, né?
Pô, cara, vai no Gautier, na moral. Gautier fez um ótimo trabalho eu no Lille, então dá uma oportunidade pro cara.
Ótima, ótimo nome, cara. Gostei também. Eu acho que ele conseguiria fazer esse time andar bem. Eu comentei lá no grupo, né, cara, sobre ir atrás do De Zerbi, né, que tá no Brighton. Eu acho mais difícil por ser, enfim, time inglês e tal. Vai acabar ficando caro para pagar a
Pô,
rescisão
melhor ainda,
contratual.
cara, vai no Graham Potter, que é um trabalho anterior do Brighton, que também já era um bom trabalho, e tá livre, né?
Sim, tem possibilidades, né, no mercado. Até, pô, por que não também ir no Nagelsmann, né, cara? A gente tá falando de um time novo, um time ofensivo, é o estilo que o Nagelsmann gosta, cara. Então, assim, tem bons nomes no mercado, né, Pedrão?
É, cara, que o Nagelsmann já tá acertado, né, com o PSG, então.
É. Há quem diga, né? Mas há quem diga também que o Special One já tá acertado também com o PSG. Pois bem, Pedrão, vamos passar aqui para a Premier League. A gente está quase acabando já, cara. Vamos lá, ó. Premier League, rebaixados, a gente já falou aqui, né, alguns episódios atrás. Leicester, Leeds e Southampton. Classificado para Conference League, Aston Villa. Para Liga Europa, Liverpool e Brighton. E os quatro classificados para Champions League, City, Arsenal, Manchester United e Newcastle. Acho que aqui a gente não precisa falar muito, né, Pedrão? A gente já comentou aí alguns episódios atrás. Acho que aqui a gente pode até tomar um pouco mais de tempo para falar sobre a final da Liga da Inglaterra, né, cara, da FA Cup entre Manchester United e Manchester City, que apesar do jogo equilibrado, né, cara, o Gundogan tratou de desequilibrar.
Gundogan é chato pra caralho, meteu dois gols, tipo, no mesmo jeito, assim, né, de primeira, sem deixar a bola cair no chão, e foi dois golaços. Mas antes da gente falar disso mesmo, eu só queria destacar o trabalho que o Unai Emery fez no Aston Villa, cara. Ele tirou o Aston Villa lá de baixo e levou pra Conference. Então acho que vale a pena ficar de olho nesse Aston Villa.
O Unai, né, que teve uma passagem frustrada, né, pelo Arsenal e tal, depois da saída do Wenger, ficou muito taxado, principalmente na Inglaterra, mas fez um bom trabalho na Espanha e agora volta aqui, faz um bom trabalho também aí nesse Villa, que pro ano que vem promete, é um bom time, a tendência é se reforçar bem e vale ficar de olho, né, cara?
É isso, agora vamos para a final da Copa, vai.
Pois é, cara, é o que eu falei, assim, não acho que. É complicado a gente falar, porque, assim, apesar do United ter feito um jogo extremamente equilibrado, eu acho que o City teve o domínio da partida, assim, né? E também são times em momentos completamente diferentes. A gente tá falando de um United que, apesar da boa temporada, tá em construção e de um Manchester City que talvez esteja no ápice técnico do seu time, né? Principalmente com o Haaland chegando e tal, e consolidando. Mas é isso, assim, eu fico, como torcedor do Manchester United, eu fico extremamente orgulhoso pelo jogo que o time fez, e como um amante do futebol, eu fico feliz de ver a possibilidade do Guardiola ter mais uma tríplice coroa, né, cara? Que eu não puxei esse dado, mas talvez pra semana que vem, de quantos técnicos conseguiram duas tríplices coroas nas suas carreiras, né?
Cara, e spoiler, não são muitos, viu?
É, sim, com certeza.
Pô, cara, e foram dois gols do City que sonequinha do United, hein? 12 segundos de jogo e o segundo foi uma bola parada totalmente morta ali no pé do Gundogan.
Cara, o
Só que o
primeiro
cara fez
gol.
questão de meter gol de Puskás, cara.
Assim, o primeiro gol eu dou um desconto porque também foi um lance de. Cara, tem tipo assim, tem lance que não tem que fazer, tá ligado? E ali foi uma bola sobrada que o Gundogan falou: foda-se, vou chutar e foi, cara. O
Cara,
segundo.
o De Gea também, não lembro se foi no primeiro ou no segundo gol, o cara também até esqueceu, né? Ele falou, foda-se, nem vou
Cara,
pôr.
mas é porque ninguém. No primeiro. Foi no, é no primeiro gol. No primeiro gol ninguém esperava que o Gundogan ia meter aquela bola. Acho que esse cara ficou tão incrédulo, tá ligado?
Nem o Gundogan acreditou que ele ia fazer aquele gol.
Exatamente, porque foi um chute muito despretensioso, né, cara? Mas enfim. Contudo, doblete aí, né, pro Manchester City, cara, que é, por si só já é um grande feito, né? Ganhar o campeão, a Liga, né? E ganhar a Copa. Então, enfim, agora só no aguardo, né, da possível tríplice coroa. Cara, alguma coisa a dizer ou vai deixar pra gente falar do City mais quando a gente for dar nosso palpite?
Cara, eu só queria falar que o United é um time fanfarrão, essa é a verdade.
Apenas
Só
isso?
serviu para eliminar o Barcelona. Só serviu para eliminar o Barcelona, cara. É isso que me deixa bolado.
Pior que é verdade mesmo.
A temporada do United se resumiu em ser de construir um time foda para chegar no auge para enfrentar o Barcelona. Foi isso.
É, mas a gente ganhou também a Copa da Liga, tá?
Foda-se,
Respeita,
foda-se a Copa
respeita,
da Liga, cara. Ninguém
respeita.
liga pra Copa da Liga.
Cara, mas é isso, é realmente. A nossa temporada se resume em a gente gastar todas as nossas forças pra gente eliminar o Barcelona. Que é pra o quê?
Caraca,
Pra
cara,
esse
triste.
podcast aqui ter momentos épicos, cara. Era simplesmente pra isso.
Pô, cara, muito triste isso, sério, de verdade.
Cara, relaxa, ano que vem tem mais. Pois bem, Pedrão, vamos lá. Em ordem de grandeza, tá? É, final da Conference League, cara. West Ham com gol no final, cara. Venceu a Fiorentina aí. Um jogo truncado ali, né? O West Ham que disputou até o final da Premier League para não cair, né, cara? Mas parte final da temporada deu uma respirada, né? O Paquetá voltou a jogar muito bem. Paquetá que, inclusive, deu um puta passe no segundo gol do West Ham, né, cara? Tem crescido de produção. Ano que vem a temporada promete pro menino Paquetops.
Cara, eu acho importante também a gente falar antes do extracampo, né? Que antes da partida teve torcedores sendo presos por conta de brigas, né? Acho isso maluquice ter ainda no futebol, né? Até porque, pô, cara, a gente tá falando de uma final entre Fiorentina e West Ham de Conference League, cara. Posso ter falado dois times pequenos jogando uma competição não tão grande? Posso ter falado, mas ainda assim é uma final. E,
Final
cara, é
europeia, cara.
ridículo isso, né? Pô, é final europeia. E, enfim, é isso. E ainda no final do jogo teve a torcida do West Ham jogando copos em campo, acertou um jogador da Fiorentina, que ficou com a cabeça sangrando. Foi cenas lamentáveis.
É, cara.
Enfim, tem alguma coisa a falar sobre?
Não, eu fico triste, assim, eu gosto desse time da Fiorentina, tá? Principalmente pelo Arthur Cabral, né? Um jogador que cresceu muito de produção, né, nessa temporada principalmente, né? Tem um bom time, né, cara? A Fiorentina tem um Anrabat aí, um cara que fez uma puta Copa do Mundo, né, cara? Tem, enfim. É um bom time. É, eu queria que. Eu preferiria ver a Fiorentina campeã do que o West Ham, né, cara? Mas, enfim. Assim, era muito equilibrado o confronto. É até difícil a gente falar alguma coisa, porque era muito equilibrado o confronto. Foi um jogo muito truncado. E o gol, exatamente nos 90 minutos, acho que dá a máxima, né? De que o desequilíbrio foi em um momento de genialidade de encontrar o passe em profundidade do Paquetá, né, cara? Que é esse tipo de coisa que desequilibra, né, cara, o jogo. E eu só queria dizer mais uma coisa, que o Emerson Palmieri aí, o lateral, né, o luso italiano, o luso brasileiro aí, Emerson Palmieri, se juntou ao grupo do Mourinho aí. Ele é um cara agora que tem título da Champions, da Europa
Ah,
e da
verdade.
Conference League, apenas.
Muito bom, cara, essa informação. Inclusive, a conferência é legal por conta disso, né, cara? O West Ham tava 40 anos sem ganhar um título, foi lá e ganhou hoje. Eu acho isso
Exatamente.
maravilhoso. A Roma nunca tinha ganhado um título continental, foi lá e ganhou. Então, dá oportunidade para times como o West Ham, que tinha uma temporada ruim, consolidar um título, né, cara?
Exatamente, exatamente. E é legal, cara. É porque, assim, as duas últimas finais acabaram sendo de times que são grandes assim, né, Pedrão? Só que diferente do Brasil aqui, que a gente tem farra de vaga até umas horas pelas principais competições europeias, lá é mais difícil. Então, pô, se a gente fala num. Principalmente falando de Premier League, né, Pedrão? Qual que é a chance do West Ham terminar no top 4, né? Com os outros times com o investimento que tem. Então, pro West Ham é ótimo ganhar esse título por questão de moral, igual você falou, 40 anos e tal. né? Como já dizia o Gustavo Villani, 40 anos, né? Enfim.
Edenilson!
Mas é legal e assim, é uma forma de escalar também, né, cara? Porque aqui tem uma
Chega
vaguinha na
grandão,
Europa
né?
League.
Liga Europa, né?
É, então, cara, é bom. Às vezes, quem sabe já emplaca também na Liga Europa. Às vezes, por incrível que pareça, é mais fácil seguir esse caminho para chegar na Champions League do que necessariamente pela própria Liga, né?
Sim, cara, e isso eu queria lamentar pela Fiorentina, pois é a segunda final que eles perdem em seguida. Jogaram a final da Copa da Itália, começaram ganhando e tomaram dois gols do Lautaro Martínez, cara. Isso é muito
Ah, aí
triste.
não dá, né, cara? Não dá, aí não dá. Pô,
É pedir
toma.
pra ter uma temporada triste, cara.
Cara, não, pô, toma gol do Lautaro, não dá. Dois ainda, então? Puta que
Não,
pariu.
dois é foda.
Então, não dá, cara. Não sei nem o que dizer depois dessa informação, velho.
Vamos falar de coisas trágicas também na Liga Europa?
Vamos, manda. Manda. Você quer falar? Eu só queria fazer um comentário bem legal, que é o seguinte: o cara que bateu o último pênalti do Sevilha é o mesmo cara que bateu o último pênalti na Copa do Mundo. Ou seja, o cara ficou conhecido como na mesma temporada o cara meteu dois pênaltis decisivos que deram título para suas equipes, né? Então, parabéns aí ao senhor, sei lá, não lembro o nome dele aqui agora. Deixa eu ver aqui.
Montiel.
Montiel, parabéns ao Montiel aí. Pelo título de último batedor oficial de pênaltis que dá títulos para suas equipes.
Inclusive perdeu o pênalti, né? E mandaram voltar, ele foi lá e fez. O cara falou:
Sim.
não. Montiel fez, bateu o último pênalti da Copa, vai ter que chutar de novo.
É, porra, a história tá muito. Não, que porra é essa aí, mano? Ô, Rui Patrício, você tá zoando o roteiro aqui do bagulho, tá ligado?
É, vamos voltar aqui.
Mas
Como
vale
já tinha perdido
dizer.
dois pênaltis, pô.
Uma coisa legal também desse jogo, né, Pedrão? É primeiro a gente dizer aqui que a gente zicou foda, porque não só um apostou
Nossa.
na Roma, como os dois apostaram na Roma, né? Então a zica já tava ali, né, posta. Mas também que só de acréscimo do segundo tempo da prorrogação foi quase um tempo de prorrogação, né, cara?
É, foi loucura mesmo. Inclusive, meu placar não foi tão ruim, viu? Eu falei 1-0 Roma por pouco, hein? Por pouco.
Foi por pouco, cara. Foi bem pouquinho, mas ó, até pra galera ver aqui, foram acho que 12 minutos de prorrogação do segundo tempo da prorrogação, né? Ou seja, se o tempo tem 15, foram mais 12, né? Tudo porque, claro, porra, é um time do Mourinho, só tinha que tumultuar mesmo, né?
Cara, mas eu acho que a Roma até jogou melhor na prorrogação, viu?
Cara, eu também acho, mas você sabe como é, né, cara? Tipo, o time do Mourinho não tem como, assim, ser protagonista no jogo, né? Os caras não sabem o que fazer, né?
É, cara, tipo, seria tão engraçado se a Roma fosse campeã da Liga Europa com gol do Dybala, eu acho que seria poético.
Seria bem poético. Grande Dybala que fez até uma boa temporada pela Roma, né, cara? Enfim, tá correspondendo, principalmente pra torcida. Tem sido um jogador importante lá, né? Então, enfim. Acho que para ele tá ótimo e pra torcida também que tá em love com ele, né, cara?
É, só pra Juventus que não tá tão legal, né, cara?
Sim, com certeza. Aliás, vale dizer aqui, né, eu comentei aí sobre a possibilidade do Mourinho ir pro PSG, né? São só especulações, mas o Mourinho ainda tá meio sem saber o que vai ser a próxima temporada, né? Ele não oficializou que fica na Roma, então vale ficar de olho pra gente ver, né, se esse time da Roma vai se manter nesse desenho. Que tá consolidado já com o Mourinho, ou se vai, enfim, ter novo técnico para a próxima temporada, né?
Mourinho vai vir treinar o Peixão, cara.
Ou ele já comentou um jogo do Santos, né, mano, na Sul-Americana. E não.
Loucura isso, né? Os rolês aleatórios.
E não é zoeira, hein? Foi pelo DAZN no. E era um jogo. Cara, Mourinho comentando jogo de Sul-Americana. É esse o tweet, né? Apenas.
Genial, cara. Inclusive, só o último detalhe que eu vou destacar aqui da partida é que o Bono é um baita goleiro, viu, cara?
Baita goleiro, foi decisivo, né? Bom, indiscutível, né? Afinal, a Roma só marcou um gol de pênalti, né, cara? Então, assim, baita ano do Bono, né, cara? Baita ano do Bono.
E só foi para os pênaltis porque ele salvou o
Sim.
Sevilla, né?
Baita ano, fez uma baita Copa do Mundo, depois fez um baita jogo amistoso da seleção, né? Contra a seleção brasileira, fez um baita jogo, vem de uma boa temporada. É, cara, é um dos caras, assim. acho que vai ser pouco falado nele, né? Principalmente naquelas disputas de final de temporada, mas eu acho que o Bono merecia um reconhecimento de estar entre os top 3 melhores goleiros do mundo, assim, porque grande temporada do goleiro Buono aí, Bono Vox.
É, o Bono, ele sofre a síndrome do Ter Stegen, né? Um cara que se prejudica muito pelo time que joga.
Exatamente, exatamente.
E é
Enfim.
isso, cara, de Liga Europa. Vamos falar do mais chato, né? Do que as pessoas menos ligam.
Palpites, Pedrão, vai lá.
Putz, cara, lá vem. Cara, eu acho que a Inter leva nos pênaltis. A Inter começa ganhando com o gol do Lautaro.
Interessante, hein?
1-1, jogo normal, Inter ganhando nos pênaltis.
Olha só, Pedrão. Você sabe que eu já te falei, eu não sei se você aprendeu, mas você insiste nessa. A parada é o coração, você sabe, né? Não adianta você verbalizar, porque a zica tá no coração, não tá nas palavras.
Pô, cara, mas eu não queria que o City ganhasse. Sendo bem sincero.
Com base em quê, assim?
Cara, eu não gosto de times muito felizes, sabe? O City já ganhou pra caralho essa temporada. Os
Tá
caras já
vendo,
tiraram a graça do
Santos?
Arsenal. Deixa a Inter ganhar um pouco.
Tá vendo, Santos, o que que vocês fazem com o seu torcedor? É isso aí que vocês estão criando aí, ó. O cara tá coringando foda, né?
Pô, cara, a Inter merecia ganhar um titulozinho. Aí eu poderia falar, pô, quando o Piqué fez aquela mãozinha dele lá. Foi sabendo que ele ia ganhar do City e impediu o City de virar uma puta potência, sabe?
Claro, com certeza.
Tudo
É verdade.
planejado.
No fundo, tudo isso é só para falar que vocês foram eliminados na fase de grupos pelo campeão. É basicamente para isso, né?
Exatamente.
Entendi.
Exatamente.
Justo. Eu vou de 3-0 Manchester City, tá?
Eita, pô.
Com 5 gol do
Equilibradíssimo.
Gundogan. Com 5 gol do Gundogan, foda-se. 5
Jogo
gol, 2 a.
3-0, 7 gol do Gundogan, 2 do Haaland.
É, exatamente. É que tem os anulados, né? Tá ligado. Mas é sério, eu vou de 3-0. Um jogo relativamente tranquilo, tá? Pro Manchester City. Acho que diferente do ano retrasado, acho que não vai pesar tanto a questão da final, né? Da Champions. Vale dizer que boa parte do time ainda é o mesmo, né? Com outro jogador novo. E acredito que com o gol do Haaland aí para consolidar de fato a bola de ouro dele esse ano, assim, sendo um jogador decisivo na final, que é o que provavelmente vai fazer com que ele seja o bola de ouro da temporada.
É, e vamos falar de um reforço que o City teve para essa temporada, né, cara? E não, eu não estou falando do Haaland, eu estou falando do Sterling, que foi jogar no Chelsea e não vai poder jogar a final pro City, né? Que foi
Exatamente.
uma loucura que o Guardiola fez na última final, e dessa vez não vamos ver Sterling em campo. Então, baita reforço,
Ah,
cara.
mas você sabe que o Guardiola adora surpreender, né, cara? Então, vamos ficar de olho aí no que ele vai aprontar dessa vez, né, cara?
Pô, cara, mas o time do City tá tão bom, mas tão bom que eu acho que qualquer um que ele meter no time lá vai virar um puta time, sabe? Tipo, tira o Haaland e coloca o Álvares. Não
Sim.
muda muito, sabe?
Sim, concordo. Concordo totalmente. O foda é que eu ia falar que ele talvez faria um time mais ofensivo, tirando o Gundogan. Pra pôr, sei lá, o Álvares, mas assim, tipo, mano, o Gundogan já é o extremamente ofensivo, tá ligado? É muito foda isso. Porque você
Ele tá
vai.
vivendo um momento estrelado, né?
É, tipo, só se tirar o Rodri, foda-se, eu vou jogar sem volante, tô nem aí pra nada, tá ligado? E já era.
Pô, a Inter jogou sem volante contra o Milan e deu tudo certo.
Exatamente. Então tá aí,
Pô,
né,
cara.
Inter de Milão. Acho que vocês têm que jogar sem volante contra o Manchester City, hein?
É que esse jogo, ele é muito 880. Porque no meu palpite, eu tô imaginando que a Inter de Milão vai fazer o primeiro gol. Mas se o
Sim.
City fizer o primeiro, aí ferrou.
Aí abre a porteira, mano, esquece. Se o City marcar primeiro, cara, antes dos 20 minutos, então. Se o City marcar antes dos 20, cara, esquece. Aí vai ser loucura.
Não, cara, tô falando, vai ser aquele jogo truncado, a Inter de Milão vai segurar e o Lautaro vai fazer o gol.
Não, não, para com isso, cara. Inclusive, o Vini aí, se estiver ouvindo a gente, eu descobri que o Vinícius, Pedrão, é o maior fã de Lautaro Martínez no Brasil. Aí ele.
Meu Deus do céu.
Cara simplesmente acha que o Lautaro é muito craque, bicho. Ele ficou puto aqui que eu falei que o Lautaro era o Pablo com grife, tá ligado? Ele ficou puto. Só porque eu disse fatos aqui nesse podcast apenas.
Porra, bicho, o Lautaro Martínez é muito ruim, cara. É muito bagre.
É muito bagre, tá maluco? Não tem como.
Ele é o novo Cavani.
Só que o Cavani era bom ainda, né? Pelo menos.
Não, cara, eu acho que ele é o mesmo nível ali do Cavani.
Dito isso, Cavani no Grêmio.
Pô, cara, o Lautaro Martínez no Grêmio cabia, hein?
Cabim, cara. Pô, o poder na amizade não
Mas quem tem
venceu, hein?
Suárez?
Só queria dizer isso, hein, Pedrão. O poder na amizade não venceu. Suárez mostrou a pistola pro Messi, só que o Messi não se apaixonou. pela pistola, infelizmente, o Super Grêmio está longe agora de nós.
Todo mundo sabe que ele vai vir a jogar no Santos com o Neymar.
Já imaginou? Olha esse trio de ataque, o Pedrão. Messi, Michael e Suárez, olha aí, ó. MSM.
Meu Deus do céu.
Ia ser épico esse trio, hein?
Servindo o Vinha. Nossa.
Nossa, cê é louco, velho. Que mané Barcelona do Guardiola, o quê, mano? Cê é louco. Sai fora.
Renato Gaúcho ia chegar lá e falar: Ó, seus perninhos, eu joguei mais que todos vocês aqui, ó.
Inclusive, muito bem que você tocou em Renato Gaúcho, que tá. Renato Gaúcho é muito consistente em falar merda, né? Tem uma coisa que ele tem
Pô, ele
talento.
coringou total, né?
Ele tem talento para falar merda, né, cara? Ele tá assim numa ascendente sempre maravilhosa. Que, enfim, ele ainda tá nessa eterna briga, né, de falar que os treinadores brasileiros são desvalorizados e que os treinadores de fora. E, inclusive, ele me deixou puto porque o Dorival Júnior comprou essa discussão idiota, imbecil, e saiu falando merda também, né? Então, e ainda pra variar, eu tava puto que o São Paulo perdeu. Então, puta que. E ainda perdeu com o gol do Reinaldo, ou seja, foi um caos completo pra mim, o último domingo, mas é isso, estamos vivos e isso que importa.
Cara, o Renato Gaúcho falou tanta merda, mas tanta merda que eu acho que ele esqueceu que quando ele tava no auge dele, o pessoal pediu ele na seleção brasileira, a mesma mídia.
Sim. É, não, não, Renato Gaúcho é completamente maluco. Renato Gaúcho é porque assim, mano, ele tomou uma bordoada tão grande quando ele tomou aquela tarracada do Jorge Jesus que ele perdeu o rumo de tudo da vida dele, cara. Porque naquela
Não,
semana,
cara.
antes dele tomar os 5 gols lá do Flamengo do Jorge Jesus, ele tava falando pra caralho, né? Tipo, ah, não sei o que, ele tava grandão pra cacete, aí tomou-lhe aquela, depois nunca mais, bicho, o cara ficou atordoado, não voltou a si até hoje.
E no ano seguinte tomou uma tarracada do Cuca, né, no Santos.
Ah, é verdade, teve isso também, enfim. Pois é.
Saudades. Saudades quando o
E.
Santos era competitivo.
É, cara, faz tempo já, né? Enfim, é isso, Pedrão. Eu queria só antes da gente encerrar aqui mandar o um meu glorioso abraço aqui a todos os meus amigos corintianos, né? Nessa quinta-feira que tá sendo publicado esse podcast. Um abraço acalorado aqui, né? Um abraço do tamanho da tradição do Corinthians na Libertadores, né? Que é uma. A gente sabe, né, Pedrão, que é uma grande tradição. Do Corinthians na Libertadores aí, né? Enfim, um grande abraço a todos os torcedores corintianos. Apenas isso. Você quer dizer alguma coisa antes da gente encerrar, Pedro?
Cara, eu não tenho moral de zoar, sabe? Meu time não jogou Libertadores e ainda foi eliminado na Sul-Americana na fase de grupos. Pela primeira vez eles deram duas vagas e o meu time
Caralho, mano.
não teve essa capacidade, cara.
O Santos conseguiu superar o ano passado, né, cara? Isso é muito foda, velho.
É, o projeto do Rueda, ele sempre se supera, cara. Uma caixinha de surpresa.
Caralho, os cara foi eliminado pelo Barcelona no passado. Os cara conseguiu simplesmente não passar da fase de grupos que esse ano se classificam dois, inclusive. Parabéns ao Santos.
Não, cara, ano passado foi pior ainda. A gente perdeu para um time da Venezuela. Foi o Táchira, né?
Ah, é verdade. Não, mas
Na Vila Belmiro.
qual que foi o rolê do Barcelona, então?
Pô, cara, do Barcelona foi na Libertadores. Perdemos pro Barcelona e pro Boca Juniors.
Ah, é, pode crer. É que são muitos, né, cara, que a gente.
Cara, vexame é o que mais tem.
Vai acumulando, né, cara? Mas parabéns aí ao time do Santos. Agora 100% focado no
Obrigado.
Brasileirão aí, né? Agora pra conquistar a sua suada vaga pra Sul-Americana, né? De uma das 500 vagas de Sul-Americana que tem no Campeonato Brasileiro.
Não, mas segundo o planejamento do Rueda, o Santos vai ficar em sexto lugar.
O Qatar tá vindo aí, hein, Pedrão? O Qatar fez a proposta pra compra do United aí, ó. Se não aceitar, hein, o Qatar já tá em Santos já, cara.
Ah, cara, loucura isso, loucura. A gente um dia tá sendo eliminado ali pro Newell's Old Boys jogando em casa precisando ganhar, e no outro tá falando de Qatar. Quer saber, cara? É melhor a gente encerrar esse episódio, senão eu vou ficar muito triste
E
aqui.
nem com o VAR roubado, né, mano? O Santos conseguiu. Puta que pariu, parabéns, viu, mano? É se esforçar demais pra passar vergonha, né, cara?
Pô, pior que o VAR ontem funcionou. E eu acho que nem quando o VAR funciona, o Santos consegue jogar, cara. Isso que é muito triste.
Cara, ó. Deram o quê no gol do Nils? Foi impedimento?
No caso, o jogador ele interferiu a jogada, sabe?
Entendi. É, eu achei meio mandrake, mas tudo bem. A começar que aquele pênalti também pro Santos foi bem boa vontade pra cacete, né? Mas tudo bem.
Ah, mas tudo bem, é um pênalti que você marca na Libertadores, sabe?
Sim. Mas é bem, moça, uma boa vontade pra marcar
Pô,
um
cara, fomos
pênalti.
eliminados, fomos eliminados. Não precisa ficar nessa, cara. Tá tudo certo.
E é isso, meus queridos. Um grande abraço a todos vocês que ouviram a gente até aqui. Semana que vem estaremos de volta. Sabe-se lá Deus como, porque basicamente acabou a temporada europeia. Se bem que semana que vem ainda tem Champions para comentar, né, Pedrão? Agora, depois disso, enfim, a gente vai ficar comentando o mercado até voltar os campeonatos europeus, né, cara?
Aí, falando de um campeonato que realmente importa, que é o Campeonato Brasileiro.
É verdade. E a Copa do Brasil aí? Quem o Santos vai pegar na próxima fase da Copa do Brasil?
É isso, quero agradecer todo mundo que veio até aqui. E, se possível, voltem na semana que vem, porque agora a gente tá embalado, né? Eu acho que a gente já engrenou dois, já pode ir para três.
Exatamente, é isso aí, cara. Vamos que vamos. Um grande abraço para você que ouviu até aqui. Um beijo, um abraço para você. Tchau, Pedrão. Até semana que vem, meu querido.
Falou!